Já estamos em tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o Vítor Melenas. Bom dia. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Câmara Municipal de Tomar vai ceder instalações e técnicos para a criação do Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes. Problema de dezenas de anos deverá ficar resolvido até ao Natal. Estrada da Serra está finalmente a ser intervencionada. Este sábado há mais uma noite branca na Praça da República. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana, ao sábado, das 10 às 11 horas. Com Vítor Melenas. As convidadas desta semana são Marta e Sandra Presum, gerentes da lavandaria Aqua Queen.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no litoral a norte e centro a partir do meio da tarde, vento fraco superando moderado a forte, com rajadas na ordem dos 60 km/h no litoral e também nas terras altas, ainda descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 23 graus para o Porto, 24 para a Guarda, 25 para Coimbra, Leiria e Lisboa, 28 para Tomar e Santarém, 30 para Évora e 31 para Castelo Branco e Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde, sejam então bem-vindos. Tomar vai ter um centro local de apoio a imigrantes. Esta iniciativa pretende promover e dinamizar o acolhimento e integração, participação e formação profissional e cívica dos imigrantes e seus descendentes. Referir-se que a minuta de protocolo a estabelecer com o Alto Comissariado para as Migrações foi aprovada por unanimidade em reunião do Executivo Camarário Tomarense, protocolo que define, entre outros aspectos, a cedência por parte do município de um espaço para funcionamento do centro, bem como técnicos para prestar serviço nas instalações, garantindo o desempenho de funções de acolhimento, informação e apoio aos cidadãos imigrantes. Na altura da discussão do referido protocolo, a vereadora do PSD, Beatriz Schultz, lembrava que o município tem recursos humanos limitados, questionando na altura, por isso, a forma como esta limitação será resolvida. O vice-presidente da autarquia, o vereador Hugo Cristóvão, que tem também a responsabilidade da ação social no município, respondeu esclarecendo que o Alto Comissariado vai responsabilizar-se por assegurar a formação inicial e contínua do técnico, que nesta fase será apenas um.
O protocolo que prevê é que nós enviamos pelo menos um, mas a nossa expectativa é enviar mais pessoas para a formação, que ficam com uma formação específica e com o acesso também depois, nomeadamente à base de dados nacional, portanto é mais um recurso também que fica disponível no nosso município, para, portanto, termos aqui funcionários, em princípio, pelo menos um do setor social e alguém também aqui do Alto Único, que fica, portanto, com essa formação para poder mais facilmente atender, portanto, os emigrantes que vão surgindo e que começam a ser até quase todos os dias, portanto, de imigrantes que acorrem aqui aos nossos serviços. Mas, portanto, no essencial é isso. Não são funcionários que ficam a 100% dedicados. Ficam com mais uma formação extra que lhes permite, portanto, trabalhar nestas matérias.
Também num comentário a esta questão da preparação técnica das pessoas que vão estar no atendimento no Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, foi também abordada pelo vereador dos Independentes Portomar, Pedro Marques, a importância de uma formação mais aprofundada nesta matéria.
Eu acho que o princípio e a estratégia estão corretas. Nada a dizer, até porque não podemos esquecer que somos um país de migrantes, embora em contextos diferentes e com uma realidade diferente. Vamos deixar isso bem vincado. E por isso é que eu também acho que se houvesse alguém particular com alguma especialização mais aprofundada e com um relacionamento mais direto, não se perdia nada. Eu acho que podíamos, face à realidade, e como diz aqui, temos pelo menos 1000 no Conselho, como é aqui referido, eu acho que ter alguma estrutura quase, diria, obviamente com os objetivos diferentes, como tivemos aí do consumidor, acho que não se perdia nada, porque esta realidade social, e vamos ser muito sinceros, ou agarramos as coisas logo de início, ou depois é muito complicado. É muito complicado, não só para nós, para gerirmos situações que são, quase diria, situações marginais, como gerir aquelas situações que são situações normais em que só quem nunca emigrou ou quem nunca percebeu essa realidade é que não sente o que é que o imigrante precisa mesmo de quando chega a ter soluções, ter respostas. E se quer ficarmos por alguém que tem uma formação muito leve nesta matéria, pode ser pouco. Eu acho que ter algumas pessoas com esses princípios todos é fundamental.
Para já ainda não há uma data avançada publicamente para a abertura então deste Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes a promover em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até ao Natal, a problemática Estrada da Serra, nomeadamente o troço compreendido entre a localidade de Outeiro e a Serra de Tomar, estará de cara lavada. Os trabalhos começaram na terça-feira e centram-se não só na colocação de bituminoso, mas também no alargamento em alguns setores, entre outros parâmetros. A Estrada Municipal 531, nomeadamente o troço em causa, tem sido uma dor de cabeça para visitantes e moradores daquela área geográfica do concelho, mas no decorrer dos últimos 20 anos o problema caiu no esquecimento, tornando a via em causa num caminho de buracos com alcatrão. Agora, fruto de um contrato interministrativo entre a Junta da Serra Junceira e a Câmara de Tomar, foi possível avançar para a resolução deste obstáculo rodoviário, sendo que o investimento supera largamente a barreira dos 100 mil euros. Américo Pereira, presidente da União de Freguesias, em entrevista concedida à ERTE, confirmou então o início dos trabalhos.
Isto é feito no âmbito de um contrato interadministrativo celebrado com a Câmara Municipal de Tomar, em que apenas o objeto era a pavimentação. Só falar disso, e isso cabe à Junta de Freguesias fazê-lo, torna-se necessário outro tipo de trabalhos, como a abertura de caixas laterais e a aplicação de tuvená, melhoramento de aquedutos, o caso, por exemplo, da fonte de Pai da Viz, cujos graus estavam muito próximos da faixa de rodagem, que nós já estamos quase, direi, a meio dos trabalhos, o alargamento em alguns espaços onde, enfim, havia alguma dificuldade de circulação de dois carros e também havia alguns acidentes. Enfim, é tudo uma panóplia de serviços que tem que ser feitos muito antes do trabalho final, que é a aplicação da camada de bituminoso.
Como é que consegue resolver este problema em 3 anos, um problema que se arrastou ou que se arrasta desde há dezenas de anos?
Eu não sei exatamente porque é que o problema não foi resolvido antes, não sei sinceramente. Não cabe agora, se calhar, também andar aqui a fazer caça às bruxas, mas efetivamente o que é facto é que aquele troço, como muita gente dizia, aquilo era quase uma tortura, era um martírio. Creio até que será a única sete freguesia cujo acesso seja feito daquela maneira, porque todas as outras que eu conheço têm um bom acesso em termos diários. Infelizmente a Serra não o tinha, e é isso que vamos tentar resolver, é isso que vamos tentar fazer. Como dentro do mesmo contrato administrativo já fizemos algumas intervenções na zona dos Sandas Maias, com melhoramentos, é evidente que isto custa muito dinheiro. A Junta está a lutar com sérias dificuldades para honrar os seus compromissos, mas de certeza absoluta que os irá honrar. O investimento ultrapassará bastante os 100 mil euros. É óbvio que também a Junta vai fazer muitos dos trabalhos com os seus próprios meios, com o seu equipamento, com o seu pessoal, e por isso mesmo vai demorar algum tempo, porque se isto seria tudo fácil, se efetivamente nós tivéssemos dinheiro, recorríamos a um empreiteiro, enfim, com um ajuste direto, tipo chave na mão, pronto, isto se calhar daqui a um mês estaria pronto. Neste caso em concreto, se calhar só para novembro, mas eu creio, estou plenamente convencido que antes de Natal as pessoas que queiram visitar os seus familiares e que vivam na Serra e que frequentem a Serra já podem usufruir do novo tapete bituminoso.
Rádio Web, a primeira a informar.
A região vai contar, a partir de outubro próximo, com mais uma universidade sénior. Será no Sardual, com o município a assumir toda a coordenação do processo em articulação com a equipa do CLDS do Conselho. As aulas vão ser dinamizadas por professores voluntários e vão decorrer no edifício da Biblioteca Municipal e no Centro Cultural Gil Vicente, em horários ainda a definir e de acordo com o conjunto de áreas a lecionar. A iniciativa complementa, assim, outras intervenções já levadas a cabo na área social para a comunidade sénior, como é o Programa de Apoio Municipal à Pessoa Idosa, há alguns anos em funcionamento, num concelho que tem, neste momento, cerca de metade da sua população idosa, nessa faixa etária, precisamente cerca de 2 mil pessoas. A Universidade Sénior do Sardual pretende, assim, oferecer aos seus alunos um plano curricular com um vasto leque de disciplinas em áreas que, à semelhança de outras instituições do género no distrito, poderão passar pela informática, pelas línguas, artes decorativas, atividade física, entre outras, numa oferta de aprendizagem informal e que não é certificada. Ainda no Sardual, o Gabinete de Apoio ao Empresário do Município, em parceria com a Tagus Valley, Parque Tecnológico do Val do Tejo, realiza neste próximo dia 15 de setembro, na Sala Multiusos do Centro Cultural Gil Vicente, uma sessão dedicada ao empreendedorismo com ênfase nas áreas do património local e no turismo. Pretende-se com esta sessão, que terá início por volta das 18 horas, dar a conhecer os diversos apoios e ferramentas existentes destinados à criação de novos negócios no Sardual, assim como as estratégias do município nas áreas do turismo e do património e as parcerias do Gabinete de Apoio ao Empresário com outras entidades. Será também feita a apresentação do espaço Empreende e Art Of e apresentado o testemunho de Luciano Ramos, um empreendedor do concelho que dá os primeiros passos para lançar uma empresa tecnológica ligada precisamente ao turismo, realizando-se depois também um debate que terá como oradores Miguel Gonçalves, da Tourism Creative Factory, programa de aceleração desenvolvido pela Turismo de Portugal, e de Pedro Saraiva, da Tagus Valley.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fernando Freire, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Barquinha, foi o primeiro convidado da nova rúbrica informativa da ERTS, Voz do Conselho, programa que irá percorrer dentro das próximas semanas toda a região do Médio Tejo e não só, espaço aproveitado dessa forma para se efetuar um ponto de situação sobre a atualidade e futuro dos municípios. Relativamente ao território barquinhense, o autarca revelou um conjunto de investimentos projetados até final do ano de 2016 nesta lista registro para a conclusão da reparação do Parque Desportivo da Atalaia, a abertura do concurso público para a recuperação do edifício Joaninha, que irá receber uma loja de produtos endógenos da região. Já em novembro, por sua vez, será criado um ninho de empresas num investimento de 500 mil euros. Fernando Freire se referia então a estes e alguns de outros projetos em curso.
Vamos concluir dia 17 a reparação do Parque Desportivo da Atalaia, ou seja, um projeto com 50 mil euros, porque não basta fazer criação de equipamentos, é muito importante ter algum fundo de maneio para a reparação e conservação. De facto, estamos a intervir também para dotar a UDA com uma atividade também em excelência, nomeadamente nas camadas jovens, das condições ideais para a prática de desporto. Vamos também, neste momento já está a avançar a mudança no bairro São João de Deus do sistema de águas, ou seja, aproveitamos também a instalação de gás canalizado no próprio bairro para também, no fundo, substituir toda a rede que está obsoleta. No âmbito da regeneração urbana vamos fazer muitas coisas, até que enfim que abriram algumas portas e vamos avançar ainda já durante o mês de setembro com o concurso público para a recuperação do edifício, o chamado edifício Joaninha, no sentido de dotá-lo de uma loja de produtos endógenos da região para colocar ao público. Também em novembro estamos a pensar avançar já com o ninho de empresas, apresentar com o ninho de empresas em sistemas de co-working, de facilitação de aproximação entre eles e de trocas de ideias com a criação do ninho de empresas, projeto muito perto de 500 mil euros que será feito mesmo em frente à loja do cidadão, que para temos um edifício já degradado e objetivamente faria todo o sentido que o aproveitássemos. Vamos também intervir nas piscinas nomeadamente com a questão da eficiência energética e de novas tecnologias. Isto durante este ano, ou seja, tudo projetos já pensados neste ano, e também outro investimento de 1 milhão de euros. Então, estes investimentos, e é preciso que diga, que repita, a Câmara Municipal de Vila Marquinha é muito parcimoniosa na questão dos dinheiros, exceto de nós, com fundo garantido também, já com fundos comunitários, adaptação, remodelação da escola EB1 em Jardim de Infância, que neste momento está no centro escolar, duas turmas de 25 alunos, e vamos pensar que no próximo ano letivo podemos, provavelmente, poderemos abrir um novo Jardim de Infância em frente ao Centro de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Catedral de Santarém e o Museu Diocesano foram um dos vencedores do Prémio Europa Nostra 2016, o Prémio Anual da União Europeia para o Património Cultural. Esta é a mais alta distinção na Europa, precisamente no campo do património histórico e cultural. A cerimónia de entrega do prémio à Catedral e Museu Diocesano em Santarém realiza-se na Catedral de Santarém neste sábado às 16 horas, com a presença de João Tata dos Anjos, da representação da Comissão Europeia, de Luís Filipe de Castro Mendes, Ministro da Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, do Europa Nostra, e de Manuel Polino Domingues, o Bispo de Santarém. A Catedral e o Museu adjacente são agora reconhecidos pela Comissão Europeia como Património Cultural da União Europeia, após terem sido submetidos a um complexo projeto de conservação que decorreu entre 2012 e 2014, responsável pelo restauro da arquitetura da Catedral, decoração do interior e da fachada, e ainda pela reabilitação do museu. Para o júri do Prémio Europa Nostra, a alta qualidade desta conservação da arte e da arquitetura é uma realização impressionante, especialmente quando se considera a abrangência do trabalho que precisava ser feito. O projeto multidisciplinar envolveu especialistas das áreas da química, biologia, radiologia, fotografia e também história. Na atribuição do prémio, o júri destacou o compromisso dos conservadores em utilizar técnicas de construção tradicionais que asseguraram, assim, um restauro fiel da arquitetura e da coleção de arte sacra, para além da harmonia na combinação bem-sucedida dos diferentes elementos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este sábado há mais uma Noite Branca na Praça da República. A iniciativa já decorre pela quarta vez e deverá, como em realizações anteriores, juntar centenas, se não alguns milhares de pessoas na praça. É pelo menos esta a expectativa de M. Graça, um dos elementos da organização, que tem o seu início programado para pouco depois das 10 da noite.
Acaba por ser uma festa que é, portanto, é aberta a toda a população, que as pessoas vão para a praça e vão apreciar desta forma e vão se naturalmente divertir com o espetáculo que vai ser apresentado. Este ano, em termos de alinhamento, vamos começar com uma abertura às 10h30 com uma peça de um épico tocada por um violino e também por uma flauta com artistas da casa. Portanto, vai ser o Paulo Serafim e a Mafalda Rodrigues, que vão abrir. Depois vamos dar também lugar a uma coletividade de Tomar, que nós também queremos apostar nas coletividades de Tomar, também para se mostrar um pouco daquilo que fazem na sua atividade normal. Vamos ter o grupo de dança da Golden Pies. Logo a seguir vamos ter uma banda, a Banda Red, que é uma banda fabulosa, para cativar as pessoas que lá vão estar. É muito interativa com o público e naturalmente as pessoas vão gostar muito da intervenção deles e da atuação. A seguir, eu penso que normalmente é sempre um momento alto da noite, que é o lançamento dos balões iluminados. Depois vamos ter um show de raio laser que vai pôr a Praça da República completamente em polvorosa com os efeitos e com a música. E como também já vem sendo o hábito, vamos também ter um super karaoke, vamos convidar as pessoas a cantar connosco, não é que era gigante, toda a gente a cantar numa única voz. São temas portugueses, são dois clipes que vão passar. E logo a seguir vamos ter uma pequena apresentação de Zumba e a seguir passa a música ao DJ Superfly, para vai passar a música para as pessoas cantarem e para as pessoas se divertirem. A ideia, se é uma noite branca, é normal que as pessoas, no mínimo, levem uma peça de roupa branca. Mas pronto, isso naturalmente fica ao critério. Eu gostaria de ver que houvesse cada vez mais pessoas vestidas de branco, mas vamos ver este ano como é que as pessoas se vão vestir.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia hoje com José Rogério.
Com a crónica de hoje, regressamos ao contacto regular com os ouvintes desta rádio regional depois do habitual período de férias. Durante a interrupção, ocorreram muitos factos no país e na região, mas um deles suplantou todos os outros pelos seus impactos ambientais. Estamos a falar do flagelo dos fogos florestais. Na realidade, devido às elevadas temperaturas que se fizeram sentir e que ainda continuam no mês de setembro, e devido à irresponsabilidade e criminalidade de alguns cidadãos, já que cerca de 30% dos fogos têm origem negligente e criminosa, este verão já destruiu uma área florestal superior à que tinha ardido na última década. Mas, além de representarem um grande prejuízo para a economia nacional e regional, os incêndios florestais são responsáveis pela destruição das paisagens rurais e urbanas, pelos desequilíbrios no património natural e edificado, e ainda pelos efeitos severos sobre o clima e a biodiversidade. Assim, perante esta calamidade, há muitos anos que ouvimos os discursos e as intenções dos responsáveis governamentais e autárquicos, mas quase nenhuma mudança aconteceu no planeamento, no ordenamento e na limpeza dos espaços florestais, sendo por isso urgente adotar soluções de agregação, de associação e de cooperação de proprietários e produtores florestais, de modo a tomarem medidas conjuntas que individualmente não podem nem conseguem tomar. Entretanto, mudando de tema e aplicando a metáfora dos incêndios à autarquia nabantina, diremos que a Câmara de Tomar também está a arder em lume intenso na sequência da renúncia do vereador Rui Serrano aos seus pelouros. De facto, o incêndio político da nossa autarquia corre o risco de queimar todo o concelho, pois os opositores ao poder executivo estão agora em maioria e podem bloquear todas e quaisquer medidas que os responsáveis da coligação autárquica pretendam adotar. Neste contexto, resta saber se os membros do executivo ainda têm condições de funcionar como bombeiros municipais ou, em alternativa, serão os cidadãos chamados, através de eleições antecipadas, a apagar o incêndio que progride vertiginosamente no edifício dos Passos do Conselho de Tomar.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. É tudo. Regressamos de novo aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.